Salut tout le monde, je suis Teha, votre professeure de français chez Fluency Academy, et je suis très contente de vous avoir parmi nous. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast de francês aqui da Fluency Academy. Hoje a gente vai aprender a falar sobre uma reserva de alojamento através de um diálogo. Você já precisou fazer isso através de sites como o Airbnb? Eu tenho certeza de que até o fim desse episódio você vai aprender muito vocabulário sobre o tema que vai poder te ajudar no dia em que você estiver em uma situação parecida. Vamos lá? Antes da gente começar a escuta do nosso Walk and Talk, eu quero te passar algumas informações. A primeira delas é para você não esquecer de dar uma olhadinha na descrição do episódio, disponível lá no nosso portal fluencytv.com. Lá, você vai encontrar muitas informações valiosas, como a transcrição completa do episódio, a tradução e explicações a mais que vão ser úteis para você ampliar os seus conhecimentos e melhorar ainda mais o teu francês. E caso você seja novo ou nova por aqui e não saiba como vai funcionar a dinâmica da nossa conversa, eu vou te explicar como funciona o Walk and Talk. A nossa missão essencial é acrescentar o francês na tua rotina. Aqui você não só pratica a tua escuta, como também treina a pronúncia e aprende mais vocabulário, repetindo tudo o que ouvi comigo. E os diálogos são sempre baseados em situações do dia a dia. Para que você possa aproveitar ao máximo, procure escutar o nosso episódio em um momento tranquilo do teu dia, sem distrações, para que você consiga focar de verdade a tua escuta. Tudo certinho até aqui? Se o teu objetivo é alcançar a fluência, a ideia é usar esse podcast como um estímulo diário para manter o teu francês em dia. Então não esqueça que aqui você vai poder ouvir o episódio quantas vezes quiser. E para esse desafio dar certo, eu quero que durante a nossa conversa você repita tudinho em voz alta aqui comigo. Toda vez que for a hora de você falar, o som que você vai ouvir é esse aqui. Alors, c'est parti? Então a gente começa com o nosso desafio. No tema de hoje, a gente vai aprender a falar de uma reserva de alojamento em sites como o Airbnb. Se você já precisou fazer isso, provavelmente sabe do que eu estou falando. Mas se ainda não passou por essa situação, o episódio vai te trazer muito vocabulário sobre o tema que vai te ajudar quando você estiver em alguma situação de reserva de quarto, de apartamento, seja num hotel ou em sites de viagem, ou até mesmo num aperto. Tá preparada, preparado para me acompanhar no diálogo? Eu sugiro que você anote as palavras que pôde compreender da conversa e a gente se encontra logo mais.
Tu as déjà choisi le logement pour le séjour à Chambéry?
Pas encore. Et toi?
Moi, je suis en train de chercher sur Airbnb. Ça te dit si on partage une chambre?
On peut voir un logement entier au lieu d'une chambre.
Dac, je regarde ça.
Il faut que ça soit très près du centre-ville.
Je vois. Les prix sont ok, mais avec les frais de ménage et de service, ça fait un peu cher.
Mince.
Voilà. Como que foi a tua primeira escuta? É importante que você focalize a tua atenção naquilo que você consegue entender, sem se preocupar muito com o resto, porque muitas palavras também podem ser compreendidas através do contexto. Agora vamos ouvir o diálogo mais uma vez e de novo. Eu quero que você tente anotar as palavras que você compreendeu.
Tu as déjà choisi le logement pour le séjour à Chambéry?
Pas encore. Et toi?
Moi, je suis en train de chercher sur Airbnb. Ça te dit si on partage une chambre?
On peut voir un logement entier au lieu d'une chambre.
Dac, je regarde ça.
Il faut que ça soit très près du centre-ville.
Je vois. Les prix sont ok, mais avec les frais de ménage et de service, ça fait un peu cher.
Mince.
Super! Agora a gente faz uma ponte entre o que você ouviu e a nossa análise bem detalhada da conversa entre essas duas mulheres. E você vai repetir comigo frase por frase. Você já percebeu que pelos sons de clique do mouse, elas estão fazendo uma busca na internet, não é mesmo? Então, provavelmente, elas estão conversando através de uma videochamada, por exemplo, por Skype. E como essa conversa começa? Tu as déjà choisi le logement pour le séjour à Chambéry? Você já escolheu o alojamento para a estadia em Chambéry? Então, repete depois de mim a estrutura. Tu as déjà choisi le logement Pour le séjour. À Chambéry. Agora, mais uma vez, a frase inteira. Tu as déjà choisi le logement pour le séjour à Chambéry? Aqui, a gente tem algumas palavras importantes. Logement, que é alojamento, é o lugar onde você vai ficar. Séjour, que é uma palavra muito usada nesse tipo de situação, que é estadia. E Chambéry, que é uma cidadezinha de quase 60 mil habitantes na França, perto da fronteira com a Suíça. Você pode usar a estrutura tu as déjà choisi em outras situações, por exemplo, no restaurante. Tu as déjà choisi le plat? Você já escolheu o teu prato? Ou, por exemplo, se você estiver no Netflix, tu as déjà choisi le film? Você já escolheu o filme? Então, vamos lá repetir a nossa frase com essa estrutura mais uma vez. Tu as déjà choisi le logement pour le séjour à Chambéry? Bien. Em seguida, o que a outra mulher responde? Pas encore. Et toi? Ainda não. E você? Aqui, sempre que a gente quiser responder ainda não, vamos usar essa estrutura pas encore. Pas encore. Fazendo essa liaison, ou seja, a ligação entre as palavras pas e encore, produzindo um som de Z a mais. Então, repete lá comigo. Pas encore. E aí, a gente devolve a pergunta. E toi? Como essa frase não tem verbo, a gente não usa um pronome sujeito. A gente vai usar um pronom tonique, que no caso é o toi, que é equivalente ao pronome sujeito tu, você. Então, repete comigo. Et toi? Então, veja que aqui o O e o I vai fazer o som de uá, toi. E esse pronome é usado sempre que a gente devolve a mesma pergunta para outra pessoa. Um outro exemplo. Je m'appelle Thera, et toi? Je suis brésilienne, et toi? Então, não esquece. Sempre que você quiser devolver a pergunta para alguém, em uma situação informal, você vai usar et toi. E aí, o que a outra pessoa responde? Moi, je suis en train de chercher sur Airbnb. Eu estou procurando no Airbnb. Aqui, a tradução parece um pouco artificial, mas eu preferi deixar assim mesmo para você perceber que o pronom tonique ali na frase Moi, je suis en train de chercher sur Airbnb. Esse modo de construir a frase não é do português, até porque a gente não tem uma lista especial de pronom tonique. Mas em francês, além de devolver uma pergunta, esse pronome também é usado quando a gente quer insistir no sujeito que está falando. Eu vou te dar outros exemplos. Moi, je m'appelle Thera. Moi, je suis brésilienne. Então, o pronome sempre vai vir antes do sujeito como um modo de chamar a atenção para o sujeito que está falando. No caso dos dois exemplos, você percebeu que o moi é o pronom tonique de je, eu. Como anteriormente a gente viu que o toi é o pronom tonique de tu, você. Então, vamos repetir a nossa frase? Moi, je suis en train de chercher sur Airbnb. Agora veja que esse je suis en train é o nosso gerúndio, ou seja, é uma ação que perdura no momento presente. Em inglês, ele é marcado pelo ing no fim do verbo. Se fosse na mesma frase, I'm looking on Airbnb. Então, se você já sabe inglês, você pode fazer essa associação. No português, é o nosso ando, endo. É o que nós, brasileiros, gostamos muito de usar, não é mesmo? Eu estou procurando, eu estou vendo, pronto. No caso do francês, a gente tem a estrutura être en train de mais o verbo da ação. Por exemplo, agora, je suis en train de donner cours de français. Eu estou dando aula de francês. Então, sempre que você se deparar com a estrutura en train de, diz respeito a uma ação que está acontecendo e perdurando no momento presente. Vamos lá mais uma vez? Moi, je suis en train de chercher sur Airbnb. Super! Aí a moça faz uma proposta. Ela diz, ça te dit si on partage une chambre? Você topa se a gente dividir um quarto? Essa estrutura, ça te dit, é muito usada, sobretudo quando a gente quer propor algo para alguém. Ela também pode ser usada para fazer um convite. Ça te dit d'aller au cinéma? Você topa de ir ao cinema? Por ser uma expressão, não tem uma tradução ao pé da letra. Por isso, o melhor equivalente no português seria Você topa? Vamos repetir, então. Ça te dit si on partage une chambre? E aqui mais uma informação. O verbo partager, que lembra, em português, partilhar, compartilhar, ou seja, dividir algo com outra pessoa. Em seguida, a moça responde. On peut voir un logement entier au lieu d'une chambre. A gente pode ver um apartamento inteiro ao invés de um quarto. Já deu para ver que ela não quer ficar dividindo um quarto apertado com a amiga, né? Aqui a gente tem as palavras logement entier, que é lugar inteiro, um espaço inteiro, um alojamento inteiro, que eu traduzi como apartamento. Mas você pode lembrar que logement é uma palavra meio coringa. Então, a gente pode entender pelo contexto que seria um apartamento ou um estúdio. Ainda que em francês, a gente também tem as palavras appartement et studio. Repete depois de mim, então. On peut voir un logement entier au lieu d'une chambre. E uma última observação. Esse pronome on significa a gente. On peut, a gente pode. Só é importante você saber que o on, ele tem três significados diferentes em francês e que a gente só sabe qual deles é o correto através do contexto. Como aqui no caso, são duas amigas e elas estão falando delas, então o significado de on vai ser a gente. E como que a conversa continua? A outra responde, Dac, je regarde ça. Ok, eu estou olhando isso. Veja que aqui é interessante porque ela usa o verbo no presente, je regarde. No francês, isso é muito possível. A gente não é obrigado a usar sempre o gerúndio para uma ação que está perdurando no presente. A gente pode usar simplesmente o verbo no presente porque o contexto já mostra que ela está olhando quando ela diz je regarde. Outro exemplo. Se eu pergunto para você, qu'est-ce que tu fais maintenant? O que você está fazendo agora? O maintenant já marca uma ação que dura no presente, então eu não preciso colocar o verbo naquela forma do gerúndio que a gente viu antes. E você pode me responder, j'écoute le podcast de Fluency Academy, no lugar de dizer, je suis en train d'écouter le podcast. Muito embora as duas formas estejam corretíssimas. Aí vai da opção da pessoa que fala. E depois ela diz, d'ac, que é a abreviação da expressão d'accord, de acordo, em português. A gente usa muito d'ac em francês com o sentido de ok. Então, vamos repetir a nossa frase? D'ac, je regarde ça. Aí a outra moça continua. Il faut que ça soit près du centre-ville. Tem que ser perto do centro da cidade. A estrutura il faut que, ao pé da letra, é preciso que. Mas nesse caso, como é uma conversa bem informal, a gente usa a tradução tem que ser. Então repete depois de mim. Il faut que ça soit près du centre-ville. Aqui a gente tem près du centre-ville, perto do centro da cidade. E o contrário seria loin du centre-ville, longe do centro da cidade. Vamos mais uma vez então? Il faut que ça soit près du centre-ville. E só para você saber, essa frase em português, ao pé da letra, seria é preciso que seja perto do centro da cidade. É preciso que seja. E aí, o que, que ela responde? Je vois, les prix sont ok, mais avec les frais de ménage et de service, ça fait un peu cher. Aqui vamos por partes. Quando ela diz je vois, é um modo de dizer entendi, saquei, te entendo. É um modo bem oral de dizer que a gente está entendendo alguma coisa. Aí ela continua. Les prix sont OK. Os preços estão OK. Vamos repetir essa primeira frase? Je vois, les prix sont OK. Aí ela continua. Mais avec les frais de ménage et de service, ça fait un peu cher. Mas com as taxas de limpeza e de serviço, é um pouco caro. Aqui, a gente tem duas palavras importantes. A primeira delas é frais, que são taxas. Normalmente, a gente tem dois tipos de taxa no Airbnb, que são as taxas de limpeza e de serviço. Então, frais de ménage é taxa de limpeza e frais de service é taxa de serviço. Então, repete depois de mim. Mais avec les frais de ménage et de service... E qual que é a conclusão dela? Ça fait un peu cher. Ou seja, é um pouco caro, fica um pouco caro. Então repete depois de mim. Ça fait un peu cher. Agora vamos repetir mais uma vez a frase toda. Je vois, les prix sont OK, mais avec les frais de ménage et de service, ça fait un peu cher. Em resposta, o que que a amiga diz? Mince. Mince é uma palavrinha bem legal se você quiser usar no lugar de um palavrão. Quando vem aquela vontade de xingar alguma coisa ou alguma pessoa. No lugar de dizer merda, por exemplo, você pode dizer mince, porque passa socialmente numa boa. Mas e agora me diz, será que elas vão conseguir achar o logement pro séjour à Chambéry? Eh bien, nous sommes arrivés à la fin. Aqui a gente chega na última etapa do nosso episódio e a gente chama ela de o grande salto. Agora eu vou reler tudinho mais uma vez e você vai escutar o diálogo no original. Vamos fazer aquele mesmo exercício do início. Você vai anotar as palavras que entendeu. E eu tenho certeza que essa lista vai aumentar, hein? C'est parti? Tu as déjà choisi le logement pour le séjour à Chambéry? Pas encore, et toi? Moi, je suis en train de chercher sur Airbnb. Ça te dit si on partage une chambre? On peut voir un logement entier au lieu d'une chambre. Dac, je regarde ça. Il faut que ça soit près du centre-ville. Je vois, les prix sont OK, mais avec les frais de ménage et de service, ça fait un peu cher. Mince. Agora, conversa no original.
Tu as déjà choisi le logement pour le séjour à Chambéry?
Pas encore. Et toi?
Moi, je suis en train de chercher sur Airbnb. Ça te dit si on partage une chambre?
On peut voir un logement entier au lieu d'une chambre.
Dac, je regarde ça.
Il faut que ça soit très près du centre-ville.
Je vois. Les prix sont OK, mais avec les frais de ménage et de service, ça fait un peu cher.
Mince.
Et alors? Ficou mais fácil de entender a conversa agora? Eu tenho certeza que sim. Ça a été un plaisir pour moi de vous accompagner au long de cet épisode. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.